Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 35 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum, são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. Apesar de se falar muito em biodiversidade, não há muitas vezes a percepção da abrangência deste tema e da sua real importância para a nossa vida do dia a dia nas múltiplas facetas onde a biodiversidade tem o seu impacto. Portugal, apesar de ter uma área relativamente pequena, é dos países europeus com maior riqueza em termos de biodiversidade, mercê da sua localização geográfica, das diferenças climáticas que encontramos de norte a sul e da diversidade de espaços naturais que vão das montanhas às planícies, rios e estuários, enquadrados por uma longa costa atlântica, isto para já não falar das ilhas atlânticas, que riqueza excepcional nos trazem neste domínio. Toda esta riqueza, desconhecida de muitos, enfrenta inúmeros desafios, que desde logo dependem do conhecimento que temos da nossa biodiversidade, das políticas de desenvolvimento, dos impactos da atividade humana em todos os domínios e, claro, que também das alterações climáticas que já estão a afetar muitas espécies e habitats. Já falámos noutro episódio sobre os desafios ao nível das políticas de conservação da natureza em Portugal, mas hoje abordamos esta temática falando do modo mais geral do que lhe está subjacente, as espécies e os ecossistemas que queremos proteger. Porquê e para quê? Para nos ajudar a desconstruir este tema, vamos estar à conversa com o José Paulo Martins. O José Paulo desenvolve o seu trabalho na Zero, onde, para além da coordenação de projetos, acompanha também as áreas da biodiversidade, agricultura e florestas na análise e acompanhamento de políticas públicas. Sem mais demoras, arranca agora o um novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vindo, José Paulo.
Obrigado, Inês.
José,
É um prazer estar aqui a falar deste tema.
sim, tu que acompanhas, e já vais partilhar isso, seguramente, já estou a perguntar, já desde muito, muito cedo, inclusive. Mas, Zé Paulo, antes, então, para começar, e como já sabes, que é hábito no podcast, vamos então à base do episódio de hoje. Quando falamos em biodiversidade, qual é a abrangência deste conceito?
Bom, biodiversidade, como o termo indica, diversidade biológica. Ou seja, é um conceito que reflete toda a variabilidade que temos de seres vivos, as espécies de todas as origens, espécies terrestres, marinhas, presentes nos ecossistemas aquáticos. Estamos a falar, portanto, de plantas, animais, vertebrados ou invertebrados, dos grandes seres até aos micro-organismos. Portanto, é um conceito que pode ser alargado ao nível genético, mas também aos próprios ecossistemas. Temos, portanto, florestas de diversa ordem, temos habitats de matagais de diversos tipos, nós temos agrossistemas como os montados ou as pseudoestepes, portanto, cerealíferas, que também são habitats importantes para uma série de espécies. Portanto, tudo isto é diversidade. De um ponto de vista mais lato e mais geral. Portanto, e é essa a ideia que temos que ter. É toda esta diversidade de seres vivos e, no fundo, de ecossistemas e habitats, que, no fundo, eles ajudam a construir e que também lhes dão suporte e onde se interrelacionam. É claro que, quando falamos destes habitats, eles têm em consideração os substratos geológicos onde estão, as zonas de montanha ou planície, as zonas costeiras, as linhas de água, os estuários, portanto, uma adaptação depois das espécies a esses biótopos que estão subjacentes. Nós aqui na nossa região, digamos, podemos considerar que estamos aqui no Mediterrâneo, não é? Numa zona já de faceta, como a faceta atlântica. Mas a zona mediterrânica é um dos hotspots, portanto, é uma das zonas ricas de biodiversidade à escala global. Mas Portugal tem também aqui uma outra faceta, muitas vezes é desconhecida, que é a faceta das Ilhas Atlânticas, a chamada Macaronésia, neste caso Açores e Madeira, não é? se acrescenta depois, obviamente, as Canárias e Cabo Verde, mas isso para nós, Açores e Madeira, com uma série de espécies, muitas delas endémicas, ou seja, que só existem nessa localização, umas endémicas só da Macaronésia, outras mesmo só das nossas ilhas, a nível da flora, nomeadamente, mas não só, que dão uma riqueza, enfim, excepcional também a esses espaços. Falamos, nomeadamente, da Laura e Silva, não é? Um vestígio de floresta pré-glaciar, que também existia no sul da Europa, e que, obviamente, com as alterações, com as glaciações mais recentes, desapareceu aqui da nossa região europeia, continental, mas conseguiu manter as condições ecológicas nestes espaços. Portanto, digamos, a diversidade é tudo isto, e é a diversidade do continente, é a diversidade que temos nas ilhas, que temos também nos nossos mares, de toda esta zona marítima que abrange o nosso território. E eu permito-me aqui referir que este conhecimento, felizmente, tem vindo a aumentar imenso sobre aquilo que é a nossa biodiversidade. Felizmente, nos últimos anos, começamos a ter livros, atlas, e os livros vermelhos, com informação importante sobre o que existe, sobre o estatuto de conservação, portanto, no fundo, para nos levar a tomar prioridades e a atuar. Eu destacava aqui, há poucos anos, a lista vermelha da flora vascular de Portugal continental, que é uma área onde tínhamos grande lacuna no conhecimento da riquíssima flora que nós temos. Foram avaliadas mais de 600 espécies, à altura de 379 consideradas ameaçadas. Isto é um processo sempre em atualização, não
Ah, sim, ainda para mais
é?
no contexto atual.
E mais recentemente, a lista vermelha dos invertebrados, ainda este ano, não é? Mais de 15 mil espécies de invertebrados terrestres e dulceacuícolas conhecidos. Portanto, a nível, portanto, de invertebrados, temos uma riqueza imensa. Foram dos 865 avaliados, só para dar uma ideia, 201 foram considerados espécies ameaçadas. Portanto, estas listas permitem-nos conhecer o que temos, mas também o que é que temos como prioridade, para a conservação. Enfim, o livro vermelho dos vertebrados, que de uma forma geral também aborda toda uma série de grupos faunísticos. Portanto, esta diversidade, felizmente, começa a estar refletida em conhecimento e também conhecimento que nos permite avançar para a sua conservação.
E pegando precisamente nessa palavra da conservação e preservação, pergunto então, qual é que é a importância então de nós preservarmos, não é? Qual a importância da biodiversidade naquilo que é a nossa dinâmica, não é? Enquanto dinâmica, enquanto o que eu quero dizer é em termos de sociedade humana, não é? Portanto, impacto da biodiversidade, a importância no nosso dia a dia. E claro, não é? E a sua consequente conservação, ou preservação, no caso.
Bem, eu costumo muitas vezes logo colocar à cabeça uma questão: se não quisermos ter logo uma visão utilitarista, utilitária, digamos, da biodiversidade, há uma questão logo ética. Enfim, eu costumo sempre dizer qual é o direito que nós temos a. Porque muita da perda de biodiversidade tem a ver com a ação humana, não é? Como vamos ver, não é? Qual é o direito que temos a extinguir uma espécie que evoluiu ao longo de milhares e milhares de anos, que encontrou o seu nicho nos ecossistemas para sobreviver a inúmeras, enfim, vicissitudes da evolução do planeta, e que agora, devido à nossa atividade, ela simplesmente desaparece, por diversos motivos. Portanto, é uma questão ética que eu coloco de. Agora, tirando essa questão, temos a função ecológica. Enfim, há todo um equilíbrio ecológico nos ecossistemas, o papel das espécies nas cadeias tróficas, as chamadas cadeias alimentares, no equilíbrio, nas inter-relações que se estabelecem entre as espécies e entre elas e o biótopo, o rio, a montanha, o espaço, o lago, o sítio onde estão instaladas. Para não falar mais, a produção de oxigênio que todos nós respiramos, não é?
Aquela básica que nos permite
Básica.
sobreviver,
A
não é?
questão, claro, mas também o efeito que hoje se fala tanto, noutro sentido, que é o sumidouro de CO2, não é? Perante as
Precisamente.
emissões de dióxido de carbono que nós fazemos em precisa do consumo de combustíveis, da queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Mas depois também, além dessa função ecológica mais direta, também das espécies, os próprios ecossistemas, o papel que têm, por exemplo, na proteção do solo. A importância dos bosques nas zonas de clivosa, para descender da erosão, ou para, no fundo, criar alguma esponja onde o ciclo hidrológico também tem o seu início, nas cabeceiras das linhas de água, por exemplo. Não é? Portanto, daí a importância da proteção desse espaço de cabeceira, com a vegetação, meramente florestal, nos casos onde ela está presente, na proteção de dunas, para evitar o avanço das dunas, na manutenção de margens e de linhas de água, não é? Não só como suporte de vida, mas também para evitar a erosão. Portanto, este é também o próprio ecossistema em si, a diversidade adaptada às especificidades dos locais. E depois, obviamente, há um valor económico. Para já, na agricultura e na alimentação, no fundo, nós alimentamos de biodiversidade. Não, podemos dizer assim de
Caras,
uma maneira direta.
exatamente, direta, exato,
Enfim.
quase egoísta, não é? Que é um
É,
bocadinho.
quando não é direta, é em produtos transformados, não é? Mas é a agricultura, a pecuária, enfim, tudo mais que daí deriva. E depois tudo o que deriva também para a indústria, da madeira à cortiça, mas para também para a cosmética, mas também na medicina, na farmácia. Mesmo hoje em dia, com muitos medicamentos de síntese, não é, em laboratório, mas muitas vezes a sua origem foi a partir de moléculas, de substâncias estudadas a partir de plantas e animais. E, obviamente, depois a indústria, por uma razão até de produtividade, de capacidade de escala, acaba conseguir produzi-los de forma, digamos, sintética, mas a sua origem, muitas vezes, e a sua descoberta, emanou a partir da biodiversidade. Portanto, como vemos, há aqui inúmeros aspectos em que a biodiversidade se relaciona com o nosso dia a dia, do que vestimos até, também, quando
Exatamente.
falamos de lã, por exemplo, do que vestimos ou que comemos, ao ar que respiramos, não é? Portanto,
Tal e qual, tal e
é
qual.
uma
Por isso,
evidência, é
ainda se
verdade.
torna, mais relevante, e agora o peso, né? Porque acabaste por fazer aqui a construção para a pergunta que te vou fazer, né? Porque ainda há pouco já próprio mencionaste alguns exemplos, né? Daquilo que é, quando falamos de biodiversidade no contexto nacional, qual é alguns destes desafios. Este é um tema que a Zera acompanha, por isso é que também estamos aqui a falar hoje neste episódio sobre isso. E agora, aproveitando então, para pedir-te que tu pudesses entrar um bocadinho em detalhe naqueles que são nos desafios que a biodiversidade, no caso, enfrenta em concreto no nosso país.
Sim, podemos debruçar sobre o nosso país, muitos deles são comuns a outras escalas,
Exatamente.
não é? Obviamente, hoje em dia é um desafio imenso à escala global, a proteção da biodiversidade, pronto, até pela questão demográfica também, que está
Exato.
presente, como sabemos, em muitas áreas do mundo, com a ocupação, para a agricultura e para cidades, etc., com a população crescente em locais que são de grande riqueza. Mas falando aqui do nosso país, bem, há atividades que têm uma ação mais direta sobre a biodiversidade. Felizmente, e eu que já ando nisto há bons anos, recordo a questão da caça, por exemplo. Hoje em dia, já não é, já não tem, já não nos dá a preocupação que tínhamos há 30 ou 40 anos.
Porquê?
No fundo, havia uma ação direta sobre as espécies. Hoje temos menos caçadores, temos uma caça ordenada, e eu sou do tempo em que não havia sequer ordenamento na caça, portanto era muito, muito complicado e não havia fiscalização suficiente. Hoje temos uma caça ordenada, temos, portanto, com zonas de caça turísticas, zonas de caça associativa, municipal. Não vamos dizer que está tudo bem, mas não tem nada a ver com o que foi aqui há umas dezenas de anos. Temos uma nova geração de caçadores também com uma formação que lhes permite também perceberem bem, pronto, digamos, terem uma atitude diferente, no exercício da atividade. Portanto, eu penso que, apesar de tudo, apesar de continuar a haver quem atire às espécies que não devia, de continuar a haver envenenamentos, infelizmente, em alguns locais e algumas chamadas de controlo de predadores, enfim, que afeta as espécies protegidas, a situação melhorou. Pronto, a coleta de algumas espécies, quando as situações são massificadas também, obviamente, estamos a falar de espécies vegetais, seja para meiazinhas, seja para para a alimentação, obviamente, se incidir de forma massiva sobre uma determinada espécie numa determinada área, pode também contribuir. Há também que ter muito cuidado com esses aspectos. Quando se divulgam determinadas espécies, como tendo esta propriedade ou esta, ou seja, depois pode haver uma corrida, digamos, essa. Portanto, há que ter cuidado com esta ação direta. Mas mais grave será a destruição dos habitats, em geral, preocupação pelas atividades humanas. E aqui, a destruição dos habitats, nós, pronto, pensamos muitas vezes na construção de uma estrutura, do avanço das cidades, mas eu aqui introduzia uma questão fundamental nesta área da biodiversidade. Quando nós falamos hoje em dia em conservar a natureza em Portugal, estamos num país de paisagem humanizada, quer dizer, nós temos um país alterado há milhares de anos. São poucas as áreas do nosso país que nós possamos dizer, bom, isto é mais ou menos como era, e já digo assim, mais ou menos como era antes, enfim, do homem intervir. Bocadinhos de floresta aqui e acolá, em algumas zonas úmidas que têm uma grande capacidade de regenerar, digamos, o seu aspecto mais natural, não é? Sua fase mais climática, como se diz. Mas, em geral, é uma paisagem humanizada. Ou seja, conservar hoje a biodiversidade e a natureza, de um ponto de vista global, em Portugal, tem muito a ver com a gestão de habitats que são criados pelo homem, ou têm uma grande influência. Um exemplo, por exemplo, o Montado. Toda a gente fala, o Montado é dos habitats mais ricos em Portugal. Estamos a falar de uma espécie de uma floresta aberta, não é? Montados, mais ou menos densos, muito com base em sobreiras e azinheiras, muito presentes em diversas áreas, especialmente a sul. Mas não é um habitat natural. Pois é, claro, temos montado com cultivos por baixo ou com matos, temos montados mais abertos e menos abertos. Pronto. Isto depende também de como é que é feita a gestão do subcoberto, que também influencia essa biodiversidade. Mas é criado pelo homem. Quando nós falamos da proteção de aves estepárias, aves de campo aberto, como petardas, sisões, alcaravões, o tartaranhão caçador, portanto, uma ave de rapina deste espaço, estamos a falar de espaços de searas, e não só, mas especialmente de searas, que são criados pelo homem, portanto, são as pseudo-estepes, ou seja, habitats que mimetizam as estepes. E, portanto, as espécies adaptadas a este campo aberto puderam colonizar e aqui sobreviver. E, portanto, tudo isso se relaciona muito com as políticas agrícolas e florestais que temos, a conservação destes espaços. Portanto, hoje a conservação da natureza gira muito também à volta da capacidade que tivemos de manter algumas atividades tradicionais, o que não é fácil quando as zonas do interior se despovoou e muitas práticas tradicionais aparecem. Quando o agronegócio invade o território agrícola e, portanto, há uma intensificação e uma procura de um lucro mais imediato, digamos, os habitats tradicionais desaparecem. O próprio montado está muito debilitado, e aí também temos as alterações climáticas, como mais à frente depois poderei desenvolver. Estão a ter também o seu impacto. Isto é muito, não é fácil. Portanto, uma paisagem que depende do homem não é dizer proteger a natureza, não é dizer, bom, agora aqui não se faz nada e pronto, já temos a natureza protegida. Não. Há que fazer uma gestão. Isso tem custos, a propriedade é privada, há pessoas, pronto, há toda uma dinâmica económica e, portanto, não é nada fácil.
Não é fácil, nem
Utilizar.
nada linear, não
Nem nada alinhar.
é? Zé Paulo, para além desses desafios que têm que ver então com as atividades associadas mais ao mundo rural, temos também desafios que estão eles naturalmente ligados, mais ligados ao ordenamento do território em geral e à pressão demográfica. Estou a ler bem.
Sim. É uma
Também
verdade, portanto,
exercem muita
não é?
pressão
Sim.
sobre este, no caso, sobre a biodiversidade.
Claro, toda a pressão, embora nós não tenhamos um crescimento demográfico como existe noutros pontos do mundo, não é? Como sabemos, não é? Tem sido sempre essa discussão sobre a nossa a nossa estagnação, vá lá, demográfica, mas isso seria tema para outra conversa, não é?
Exato.
Mas a verdade é que depois há um desequilíbrio, há uma pressão demográfica no litoral. Sabemos o que tem sido nas últimas dezenas de anos, a concentração da população no litoral, uma área onde, obviamente, os ecossistemas e a biodiversidade aí presente têm sofrido grande pressão. E aí não é só o crescimento das cidades, das estradas, das infraestruturas, é também o turismo, que o turismo centra-se muito na questão do litoral e das praias, não é?
Sim, em
Um dos grandes
particular,
atrativos.
aliás, dos últimos anos temos atravessado alguns desafios desse género, em particular ali na zona da Costa Alentejana, um bocadinho acima, não é?
Sem
Também.
dúvida, sem dúvida. Na Costa Alentejana, mas noutros locais,
Claro.
mesmo na zona aqui de Sesimba, por exemplo, inúmeros projetos nos últimos anos que a Zero, aliás, tem intervido em termos de parceiros e comunicados em áreas dentro da Rede Natura ou na sua imediação, criando uma pressão imensa sobre aqueles espaços interessantíssimos que ainda ali temos. Portanto, esta questão sobre o litoral é enorme em termos de cidades, turismo. Mas depois temos que pensar que estradas, autoestradas, e aí são estruturas lineares, ou mesmo as linhas de transporte de energia. Tudo isso são chamadas estruturas lineares, que criam barreiras a corredores ecológicos que possam existir para determinadas espécies, que não voam, não é? Nomeadamente, não é? Podem ser, portanto, obstáculos que criam descontinuidade, compartimentação dos habitats e de subpopulações e podem contribuir até para a extinção, para problemas até a nível genético, né, nessas populações que sejam mais pequenas. Barragens enfim, com submersão de áreas interessantíssimas do ponto de vista de conservação.
Exato,
E mais
aí há
recentemente.
logo vários, não é? Vários ecossistemas que são
Claro.
impactados.
E mais recentemente a questão das centrais também, estamos nesta questão da transição energética, mas depois temos problemas com algumas localizações de centrais eólicas e de centrais fotovoltaicas, solares, não é? Como se diz. Portanto, há toda aqui, alojamentos turísticos e tudo mais, portanto, toda esta questão associada, onde é que fazemos o quê? Ou seja, ordenamento do território, no fundo é isso, onde é que fazemos o quê? Tendo em conta as suas características, digamos, ambientais, é fundamental. Pois, não é só o que fazemos nesse aspecto de construção, a questão da poluição também implica sobre a biodiversidade. E aqui realçaria a questão do nível hídrico, não é? As nossas linhas de água são, digamos, habitat de inúmeras espécies, muitas delas endémicas, mesmo a nível de peixes, de crustáceos, temos uma série de endemismos e a poluição pode ser um grave problema nesse aspecto, não é? E por outro lado, é algo que felizmente se vai falando também cada vez mais, é a questão das espécies exóticas, que também impactam a nossa biodiversidade. É um grande desafio, especialmente para este caráter invasor. Ou seja, quando falamos de espécies exóticas, são aquelas que não são nossas, não é? Vêm do outro lado, ao contrário das autóctones ou indígenas, não é? Para as
Como,
pessoas
por exemplo,
perceberem, não é?
a Vespa Asiática poderá ser uma delas, não
Pois.
é? Que é das
E
mais
depois temos
conhecidas,
as.
vá, não é? Assim.
Mas nem todas são um desafio tão grande, quer dizer, uma espécie pode ser exótica, mas é controlável, não se espalha de forma incontrolada, só a semente só se desenvolve em determinadas condições, numa planta, ou aquele animal só em certas condições é que se consegue espalhar, ou há predadores que o conseguem controlar. Agora, há outras espécies que não, e essas são as invadoras. Ouvimos falar das acácias, se espalham hoje por todo lado. Ouvimos falar do lagostim, da água doce, não é? O lagostim da Louisiana, que é predador das nossas espécies de anfíbios, por exemplo, não é? Antes do cá. O jacinto d'água, já há algumas dezenas de anos, também afeta as nossas linhas de água. Muitos peixes exóticos, axigãs, percassol, e que no fundo destroem os nossos peixes indígenas, que têm já populações a rarear e que já sofrem também as questões da poluição e da própria pressão que temos com barragens, etc., nas nossas linhas de água. E depois temos, e como disseste bem, a questão da Vespa Asiática, por exemplo, que é um caso mais recente, tanto espécies que estão a chegar, a Vespa Asiática, enfim, já chegou há alguns anos, mas está-se ainda a expandir para sul. Mas isto não é só animais, digamos, vertebrados ou invertebrados que nós vemos, pode ser também micro-organismos, que causam desastres ambientais e económicos, não é? Como, por exemplo, a Xylella fastidiosa, uma bactéria que pode afetar olivais, amendoais, mas também espécies de carvalhos e mais uma série de outras espécies. Portanto, há aqui um nível imenso de risco. Mesmo ao nível da saúde, também espécies que são vetores de doenças, como algumas espécies de mosquitos, há já informações de que começam a ser vistas em Portugal. Pronto, resta também que exista também digamos, o parasita ou o micro-organismo que depois dá origem à doença, para que se conjuguem as duas coisas e possa a doença, enfim, ter algum impacto no nosso país. Mas, portanto, é um potencial que existe. E os custos para tratar tudo isto são tremendos. São tremendos. Andar a cortar acácias constantemente, controlar lagostins de água doce, as vespas, os cucos que têm tido, controlar o ninho. Portanto, tudo isto. Por exemplo, na questão dos nascentes de água, eu que acompanho também as questões do Guadiana, em Espanha gastou-se mais de 50 milhões de euros nos últimos anos para conseguir controlar, e não se consegue acabar completamente, o jacinto de água, que infestava algumas zonas já perto da fronteira e de Alqueva. Não é?
Tentava
Portanto,
mesmo aqui entrar na nossa porta.
isto, estes problemas estão aí e mais espécies estão a caminho. É? Estão-se
E
constantemente a falar de mais casos.
como se não bastasse já tudo isso que tu enumeraste até agora, há aqui uma outra vertente, não é? Há aqui um outro tipo de desafios que também tem o seu impacto na biodiversidade. Agora, concretamente sobre aqueles que são provocados pelas alterações climáticas, não é? Quais são os desafios que as alterações climáticas estão a trazer à conservação da nossa biodiversidade?
Bem, é uma realidade, porque eu é caso para dizer the last but not the least, quer dizer, estamos a pôr aqui para o fim, estou a deixar
Exato.
aqui para o fim, mas eu não ia esquecer este ponto, porque deixei aqui mesmo para falar um pouco mais no fim também, porque ele sobrepõe-se quase com um pouco a tudo isto, porque nós podemos até conservar aquela mata e é uma reserva natural e está tudo muito bem gerido, mas se o clima mudar, aquilo que é mudar o clima, que é no fundo mudar o padrão de chuvas, a sua
Exatamente.
não é só a quantidade, é a sua distribuição anual, as temperaturas, depois os extremos, poderem, que as espécies têm um limiar, não é? Máximos e mínimos, tudo isso, quer dizer, nós estamos a proteger, mas o clima mudou, portanto, o stress hídrico daí pode resultar, os extremos climáticos, secotemperaturas extremas que as espécies já não aguentam acima. Se começarmos a ter temperaturas de 45 ou picos de 47, 48, 50, as espécies chegam a um ponto de muita capacidade têm, já morrem naquele momento. Stress hídrico, isto é visível. Nós vamos à Serra de Grande e vemos aqueles chuveiros, aquela zona tem chovido muito menos do que era tradicional. E vemos as árvores em stress, depois as doenças, não têm de ser novas, mas a árvore fica mais debilitada. Portanto, o stress hídrico permite que determinadas pragas e doenças avancem mais facilmente sobre as árvores, por exemplo. Portanto, esta é a questão, é uma questão gravíssima. Isto, estamos a falar de bosques, de devastação, de espécies animais. Portanto, sobre as zonas úmidas é dramático. Ora, a zona úmida, por definição, depende de
D'água,
água, é a zona úmida,
exato.
não é? Estamos a falar, por exemplo, os charcos mediterrâneos, temporários mediterrâneos, um ecossistema muito pontual. Enfim, tem sido destruído pela atividade agrícola, nomeadamente no sudoeste alentejano, para autêntica atentada ambiental, o que se tem feito ali até dentro da área protegida. Mas, por exemplo, agora também na zona de Beja, com os regadios, têm destruído dezenas de charcos. Tem espécies adaptadas, mas são temporárias, mas de vez em quando tem que chover, não é?
Claro.
Estes espaços vão sofrer imenso, cada vez vai haver menos água para a sua existência. E depois as linhas de água. Nós vemos hoje muitas linhas de água em que os pegos, como nós aqui, pelo menos no Sul, chamamos, aquelas poças, digamos, ficam de forma intermitente nas linhas de água mais temporárias, vão secando. Como é que vamos defender as espécies que aí existem se cada vez houver menos água e, obviamente, há toda uma atividade económica envolvente em que se vai fazendo captações. Portanto, é muito importante monitorizar estas situações para evitar desastres que enfim, possam acontecer neste mínimo.
Claro,
Nomeadamente também
e por outro,
peixes, pássaros.
desculpa, força, continua, continua.
Não, e E depois a questão dos incêndios, não é? Que é o drama aqui que
Pois,
nós temos anual.
precisamente, é que nós, por um lado, temos aqui este stress hídrico, como é óbvio, né? Para as razões que estavas a mencionar, mas também esta questão dos incêndios que, quer dizer, ano após ano,
Claro.
nos assolam na altura do verão.
Claro, os incêndios
E
dava
já
aqui para
fora
um
dele
debate.
também.
Os incêndios dava para um debate sobre o porquê, porque não é a ação mais negligente, mais criminosa, o ordenamento da
Exato.
floresta.
Sim,
Bom,
sim.
tínhamos o mundo. Agora, há uma coisa que é inegável, é que com vagas de calor, com temperaturas extremas mais elevadas, situações de stress hídrico maior, cada vez com maior ocorrência, a probabilidade dos incêndios e a capacidade de os combatermos torna-se mais difícil, não é? Depois de haver a ignição, torna-se depois mais difícil. Aliás, vimos os grandes incêndios no Canadá este ano, uma floresta já boreal, uma floresta que nós não estaríamos à espera de ver, incêndios daquela que nós vimos o fumo em Portugal. Eu fiquei abismado quando vi, enfim, aqui consegui estar a ver fogos que estavam a decorrer a milhares e milhares de quilómetros no Canadá. Portanto, isto é também já um sinal deste impacto que têm as alterações climáticas, mesmo na Amazónia, as situações de seca maior, numa floresta tropical úmida, começa a acontecer, ou propagam-se com muito mais facilidade, os incêndios e as queimadas que muitas vezes são provocadas, sabemos, mas que agora têm mais capacidade de se propagar, não
Sim, ganham um
é?
poder de ignição,
Portanto,
não é? Muito maior.
isto é. Portanto, digamos que o que não faltam são fatores que influenciam negativamente a nossa biodiversidade.
E agora, mas
Infelizmente, é
para
uma lista.
também não nos ficarmos só pelos problemas, não é? Até por dar aqui alguma palavra de esperança, mas mais do que isso, também já mostrando aqui algum do trabalho que tem sido feito, graças também à intervenção, não só daquilo que diz respeito às organizações da sociedade civil, mas também a nível governamental, há casos de sucesso, não é? Exemplos em que tínhamos já verificado a melhoria do estado de conservação. Ou então algum regresso a algumas espécies. Podes partilhar alguns connosco?
Sim, pronto, claro. O lince é aquela que hoje será a mais conhecida, porque é recente e é muito bonito.
Carinhosamente mais conhecida, não é?
E alguns de nós até tínhamos algum, digamos, algum receio sobre a capacidade da espécie se voltar a instalar. Mas a verdade é que, para já, as coisas estão a correr bem, mesmo a nível de Espanha, porque é uma população ibérica, não é? São várias subpopulações, não é? A nível ibérico. Mas também, nos últimos. Já nos bons anos, nós vimos o regresso, a população de cegonha branca cresceu, aves de rapina, como por exemplo os grifos, viram a sua população aumentar, portanto, uma espécie de abutre, ou o abutre negro, que não criava em Portugal também já há muitos anos, nos anos 70. A águia imperial, por exemplo, voltou a nidificar em Portugal também. Mas aves ligadas às zonas úmidas, como os colhereiros, que também durante muitos anos não criaram, e outras espécies muito associadas às zonas úmidas. As começaram também a ser mais protegidas, começámos a ter reservas naturais, a haver um pouco mais de fiscalização, como eu disse, a caça também a ser mais ordenada e a ter menos impacto nestas espécies. Portanto, pronto, também temos um trabalho diverso de, digamos, reabilitação em algumas áreas protegidas, de alguns ecossistemas e habitats. Está a ser feito algum trabalho. Não é, é aquilo necessário para conseguirmos que todas as espécies em situação, digamos, negativa no seu estado de conservação mudem esse estatuto. Porque continuamos a ter muitas espécies em declínio, infelizmente. Eu há bocadinho falei da relação com o espaço agrícola. Bem, nós criámos as zonas de proteção de especial para as aves, as chamadas ZPEs, uma série delas. São espaços, normalmente eram espaços típicos de searas no sul, né? No sul do país, para as tais jantardas, sisões, alcarvões, tartaranhões. A verdade é que, neste momento, essas espécies estão a desaparecer. Em alguns locais, em alguns desses EPS, muitas dessas espécies já desapareceram. Porque, a mercê da política agrícola, as searas têm estado em regressão. Avança-se para ter mais criação de gado, para uma série de aspectos ligados à gestão desses espaços e até à questão dos subsídios agrícolas. Portanto, isso agora seria outra conversa, não é? Essas espécies, apesar de termos criado espaços especificamente com objetivos de conservação para elas, depois a gestão desses espaços não está a conseguir, ou seja, as orientações da política agrícola, e a gestão que está a ser feita não está a ir ao encontro das necessidades. Há que mudar esses aspectos. Portanto, por exemplo, eu vejo na zona do Beja, os Gabas do Beja, com uma flora riquíssima, neste momento a ser transformados, e ainda há dias, mais um olival tradicional foi destruído numa zona onde existe uma espécie endémica na região, ali na área Ricardo, zona junto à povoação de Brinjelo, foi destruído mais um olival tradicional, que fizemos, aliás, denúncia para o ICNF. Portanto, isto, estamos aqui a. Pronto, a questão da utilização de pesticidas também nesse espaço também tem provocado um declínio enorme na biodiversidade, nomeadamente a nível florístico, mas depois também nos insetos. E depois toda a cadeia alimentar, não é? Dos
Exatamente,
passeriformes que aí derivam.
exatamente.
Portanto, hoje em dia, muitas aves dependentes dos espaços agrícolas estão em. Vêm as suas populações diminuídas. Portanto, a política agrícola, volto a frisar, tem um papel imenso. A interseção entre a política agrícola e a conservação é fundamental no nosso país.
E Zé Paulo, qual é que tem sido então o trabalho da Zero nesta área da conservação da biodiversidade?
A zero. Quer dizer, nós não trabalhamos, não temos projetos específicos para proteger a espécie X ou Y, ou para proteger este ou aquele habitat. Trabalhamos muito em torno de influenciar as políticas públicas. Ou seja, tudo onde nós intervimos, de algum modo, vai se refletir de forma mais ou menos direta nesta área. Quando
Exato.
estamos a falar, e temos uma grande intervenção na questão das alterações climáticas, ou na questão da gestão dos recursos hídricos, por exemplo, obviamente. Que vai incidir também, de forma indireta, na preservação da biodiversidade. Mas também intervimos em áreas mais específicas, na questão da política agrícola e florestal, que foi agora da questão do
Exatamente.
PEPAC, da nova política agrícola comum. Fizemos as nossas propostas. Quando estamos a acompanhar de forma, digamos, bastante atenta o que se está a passar nos regadios, e não só, aqui na Zona Sul, como eu disse, nas questões da política agrícola e os impactos que tem dentro das tais ZPEs, das tais áreas para a proteção das aves ao abrigo da diretiva AVE, áreas da rede Natura. Portanto, aí, mesmo na parte da política florestal, e recordo que até tivemos um projeto do Zé Agrantes, que era o Forest Watch, há pouco tempo, que também incidiu sobre a questão da floresta. Portanto, nós estamos a acompanhar, fazemos pareceres, e damos as nossas sugestões de diversas formas, e obviamente, que intervimos depois também publicamente, em termos de pareceres e de comunicação, quando há questões ligadas a infraestruturas, de estradas, de barragens, de centrais eólicas e fotovoltaicas, temos feito inúmeros pareceres sobre estes aspectos, ou empreendimentos turísticos. Pronto, ainda há dias, fizemos, portanto, um parecer sobre a questão de um aterro que se pretende fazer no Estuário do Sado, são mais 8 hectares de zona de Intermarés, com Sapal e pradarias marinhas, não é? Ou, por exemplo, na zona de Ferreira do Alentejo, um dos sítios mais ricos em termos botânicos, onde se pretende instalar uma central solar, quando há tantos espaços à volta com menos riqueza botânica, onde tal seria possível, por exemplo? Ou isto fora de áreas protegidas, mas mesmo dentro de áreas protegidas, por exemplo, os parceiros que fizemos sobre projetos aqui na zona de Sesimbra, ou em Castro Marim, um projeto. Uma parte dele até ilegal, instalado de forma ilegal de abacateiros, para nós ser abacateiros ou laranjeiras seria o mesmo, portanto, de uma monocultura intensiva numa área que o plano de ordenamento o proibia. Portanto, estamos atentos a estas questões. Ao fazer isto, estamos a proteger a biodiversidade. Não é só quando se está
Exatamente.
o projetinho para proteger aquele peixinho de forma específica ou aquela ave. É, no fundo, a influenciar as políticas e a estar atento a estes casos do que se está a passar no território. Isto é muito. Penso que é muito importante. E depois, obviamente, fazemos parte de diversas plataformas, onde cidadãos e movimentos acompanham casos específicos, onde tem causa a biodiversidade, tanto nas questões de projetos turísticos em Troia, lá na plataforma
Como há pouco falávamos,
dos
sim.
Vivos, ou das Alagoas Brancas no Algarve, também, que acompanhamos, ou relativamente a uma plataforma ligada à questão da Lagoa dos Salgados, ou ainda, e outras, noutros pontos do
Sim.
país.
São alguns
Portanto,
exemplos também
tentamos
de.
acompanhar, e também a nível internacional, portanto, isto passa-se neste nível local, mas também a nível do BE, portanto, Federação de Associações Europeias de Ambiente, onde também temos o Grupo de Trabalho de Biodiversidade, mas também acompanhamos as questões ligadas à floresta e à agricultura. Por exemplo, a Lei do Restauro da Natureza, que está em debate a
É um
nível
ótimo
europeu, é um
exemplo.
exemplo de um tema onde temos de trabalhar, temos, aliás, as petições, as cartas abertas, a influência sobre os políticos a nível local, enfim, temos de tentar influenciar também em sintonia com outras ONGs a nível europeu. É muito importante esta participação a nível europeu, porque
Sem
conseguimos
dúvida.
estar a par do que está a decorrer em Bruxelas e tentar influenciar a nível local.
Zé Paulo, então, agora que já estamos a chegar aqui à reta final do nosso podcast, fazendo aqui um bocadinho o balanço do que temos conversado, será que já podemos responder também aqui um pouco ao desafio de hoje, não é? Se podemos estar confiantes de que vamos continuar a poder usufruir desta extraordinária diversidade biológica que possuímos? Será que sim?
Bem, eu não quero dizer que isto é uma questão de ser otimista ou não. Podíamos aqui abordar a coisa. Eu quero acreditar que sim, porque ando nisto há tantos anos e não consigo estar de outra. É a minha maneira de estar. Apesar de, às vezes, pronto, olhar com algum realismo para aquilo que se vai passando do terreno e ficar mais, enfim, com mais preocupações, não é? Mas é necessário que as políticas públicas considerem a dimensão da biodiversidade como um aspecto importante ao nível do planeamento e das opções de desenvolvimento. Porque podíamos aqui falar da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, podíamos falar de todos os inúmeros documentos estratégicos, a Convenção de Biodiversidades, temos imensos instrumentos de ordenamento, planos, projetos, alguns até vocacionados para espécies em específico, estratégias direcionadas para grupos faunísticos, todos eles podem contribuir para uma política de conservação efetiva, que proteja a biodiversidade. Portanto, isso daria para estarmos aqui muito tempo a falar de cada um deles e de que forma é que eles estão implementados ou não. E como é que se interceptam, como é que está o seu estado de aplicação. Depois temos desafios que nós estamos sempre a bater neles. A questão do cadastro dos valores naturais classificados, que andamos há anos à espera, e que seria muito importante para a conservação. Esta questão que eu referi ainda há pouco da política de restauro, sim, que também tem um pouco a ver também com aquele conceito do wilderness, enfim, tornar a nova, renaturalizar também, isso discute muito a nível europeu. A questão dos planos de gestão para as áreas da rede Natura, que andamos há anos para ter estes planos de gestão. E pronto, e a importância de ter planos e estratégias para algumas das nossas espécies que estão em maior risco, não é? Os planos de intervenções que temos não são suficientes para o número imenso de casos que. Mas também não interessa. Em primeiro, mais do que a primeira ação não é ter o plano, não é estar à espera que ela esteja em perigo. A primeira ação é proteger o local, proteger os habitats, ter uma política de ordenamento e desenvolvimento que mantenha o habitat, para não termos uma lista cada vez maior depois de espécies em risco.
Claro.
Esse é que é o fundamental. Confesso que o problema das alterações climáticas é o que me parece ser o maior desafio à escala global, mas também para Portugal. Porque, como eu já disse, por muito que nós conservemos e tenhamos uma política de ordenamento muito boa e de conservação, se o clima mudar da forma drástica que alguns modelos apontam, bom, eu ainda hoje de manhã ainda há pouco ouvia os dados do novo estudo sobre as alterações climáticas na Madeira e me falavam, é mais 14 graus no alto, nas montanhas da Madeira,
Mais
no fim do
14.
século. Quer dizer, não sei como é que a floresta Lauro e Silva, como é que as espécies se conseguem adaptar a uma situação destas. Portanto, é dramático. Por muito que seja património da Unesco, que ninguém mexa, que esteja muito hoje em dia com um estatuto de conservação relativamente bom, não é? Toda a gente a falar. Tá, isto é que é fundamental. Pronto, temos muitas questões em aberto, os aspectos da propriedade num país onde nem cadastro ainda temos para. Em boa parte do centro e norte do país, onde a conservação tem que ser feita em grande parte em propriedade privada, onde o Estado não investe em comprar áreas que sejam importantes para a conservação. Enfim, a questão do financiamento das políticas de conservação, mesmo na parte agrícola, no que tem a ver com conservação, não é? Portanto, a parte do financiamento, no fundo. São muitos aspectos que se interceptam aqui, mas que, se tivermos uma sociedade civil, e as ONGs e a sociedade civil, de um modo geral, mais atenta e fazendo mais pressão, enfim,
Sem dúvida
esperemos
que sim.
conseguir ir influenciando positivamente.
Zé Paulo, agora aqui numa perspectiva um pouco mais pessoal, há alguma partilha que tu gostasses de fazer sobre este tema, naquilo que diz respeito ao desenrolar do teu trabalho nesta área?
Bem, já, como disse, já ando nisto há alguns anos, não é? E nunca esqueço que foi a minha experiência como jovem interessado e fascinado pelo mundo natural. Mas desconhecedor do que era a biodiversidade que nos rodeava. Era um tempo onde o conhecimento era pouco, nem a escola, nem a comunicação social abordavam estas temáticas. Estamos a falar do fim dos anos 70, não é? Quando entrei nestes movimentos, já no final da adolescência, e descobri que no meu próprio país havia muitos daqueles valores que eu só lia em enciclopédias sobre a África ou outras zonas da Europa, quer dizer, fiquei fascinado. Portanto, eles estavam bem mais perto de mim do que eu imaginava, não é? E pronto, e conto isto porque penso que mesmo hoje ainda há muita gente que não tem ideia de toda esta riqueza que temos em Portugal. Às vezes em conversas, temos isto, mas temos isso em Portugal. Temos, ali, até onde é que isso existe? Não sabia. Muitas pessoas não têm ideia, apesar de hoje, enfim, a informação estar muito mais acessível, não é? Portanto, isso é muito
Verdade.
importante que não só ao nível da escola, mas da comunicação, se faça esta partilha da informação.
E como é que o cidadão pode responder a este desafio, pronto, do tema, não é? Da conservação, no caso, da conservação da biodiversidade, o que é que de nós, enquanto cidadãos comuns, depende, a ação, para contribuir, então, de uma forma geral?
Eu diria, para alguns que têm, eu diria, a sorte, porque eu não tive essa sorte, ou pelo menos a quem tem terrenos e que seja uma pessoa empenhada nestas causas, e sabemos que há pessoas que o estão a fazer, renaturalização. No fundo, que esses terrenos sejam destinados à renaturalização, a fomentar o desenvolvimento de habitats, que promovam, que sejam suporte de biodiversidade. Há pessoas hoje a tentar criar bosques. O bosque autóctono, ou manter determinadas espécies em charcos, portanto, há uma série de coisas que se pode fazer. Enfim, direi sempre que com uma ação informada, pode estar
Claro,
a
claro.
atuar de
Para
acordo
não
com a
cometer aqui
informação
nada.
científica, para não estar a criar coisas desadequadas do que será a realidade
Exatamente.
local. Isto também tem a sua ciência, digamos. Mas depois também, para o cidadão mais, de um ponto de vista geral, quando se usa espécies autóctonas num projeto de florestação ou mesmo num enjardinamento, tentar usar as nossas espécies e não espécies exóticas. Até tendo em conta, por exemplo, a questão da água também. Muitas vezes, em sítios onde há menos água, espécies que necessitam de menos quantidade. Mesmo hoje, algumas autarquias também até já fazem também isso, não é? E muito menos evitar espécies que até estão, digamos, proibidas muitas vezes pela lei. E não adquirir espécies de animais que estejam em risco. Algumas a posse até é proibida por convenções internacionais, como a CITES, não é? E muito menos libertar espécies exóticas no meio natural, como aconteceu muitas vezes com aquelas tartarugazitas americanas que foram libertas em lagos, em rios e que são predadores e
Exatamente.
vão ocupar o espaço das nossas, não é? Portanto, vamos falar daqueles cágados que muita gente gosta de ter em casa, depois quando o animal cresce vai libertar,
Vai
coitadinho,
libertar assim,
vamos
mas.
libertá-lo. E estamos a criar mais um problema ambiental. E obviamente, para além destas questões, obviamente que todos podem colaborar em campanhas que visem a proteção de espaços naturais e espécies, estão sempre a decorrer estes movimentos ligados à
Sim.
proteção de um espaço ou outro. E é importante que os cidadãos participem nestas, seja em consultas públicas ou em campanhas
Sim.
diversas.
Sim, e vão ficando atentos às nossas redes, vamos divulgando algumas que somos nós a promover, mas outras de movimentos nos quais participamos ou que também nos pedem aqui alguma plataforma de divulgação. Zé Paulo, e por último, faço-te a última pergunta para fecharmos aqui o episódio de hoje: se traz alguma recomendação para os nossos ouvintes?
Bem, eu não consegui trazer aqui, até porque, já falámos disso, os livros que me entusiasmaram nisto já são, entre aspas, pré-históricos, não é? Já há muito tempo, ainda tenho ali alguns que para mim foram, pronto, nesses anos 70. Mas eu diria que, e usando o velho chavão, que não se protege aquilo que não se conhece, acho que todos podem e devem conhecer a biodiversidade do nosso país e procurar publicações, eu já as tenho, né? E ver os diversos documentários que temos sobre as nossas áreas naturais, áreas protegidas, sobre a fauna e flora. Hoje já há muitas publicações, passaram algumas, aliás, em canais televisivos. Procurem conhecer. É a dica que eu deixo aqui, é procurem conhecer o que temos e vão ver que descobrem muita coisa que desconheciam, um agradável e fascinante mundo novo para alguns com certeza, como foi para mim, se calhar, aqui há algumas dezenas de anos, e que me entusiasmou para hoje ainda também continuar entusiasmado quando passei pela natureza e quando vou sempre vendo coisas novas.
Sem dúvida, e realmente é como tu dizes, quando depois, como tu começaste por dizer, não é? Não se protege aquilo que não se conhece, e depois quando conhecemos realmente o envolvimento com que ficamos desses espaços, não é? Dos ecossistemas, de uma forma geral, é essa parte emocional que nos leva, e no teu caso, não é? Traçou aqui o teu percurso, a nível profissional, não é? Zé Paulo, muito, muito obrigada pela tua presença aqui no podcast, por esta conversa. Entramos aqui muito mais a fundo em alguns destes tópicos. Espero que tenhas gostado da tua estreia também.
Obrigado. Sim, com certeza. Pronto, este é um daqueles temas que sempre me fascina, falar dele.
Ah, e nota-se pela forma como falas, é bastante pessoal, não é? Também diria. Desse lado que nos ouve, esperamos que tenha gostado do episódio de hoje, deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, redes sociais e para amantes da natureza, claro. Para garantir que o próximo episódio, assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve e não se esqueça que, se há algum tema que gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para zero@zero.ong ou uma mensagem pelas redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.